Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos poesia, romance, contos e lançamentos. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa falando do livro de contos Os Suicidas e Outras Histórias, do jornalista, escritor e poeta Fábio de Amorim. Na entrevista com a jornalista Ana Beatriz Santos, Fábio de Amorim fala deste livro e também da sua trajetória literária. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Fábio de Amorim, conte para o nosso ouvinte como é que começou aí a sua trajetória na literatura.
No primeiro ano de ensino médio, o professor de história, sempre tem um professor, né, que estimula a gente. Um professor de história mandou fazer um trabalho, eu fiz umas crônicas, / crônica jornalística literária. Aí eu mostrei para o professor, ele adorou, aí ele falou assim, ó, você podia ser jornalista. E aquilo ficou na minha cabeça 2 anos, porque eu só decidi ser jornalista no último ano da escola. Mas aí eu percebi que eu escrevia. Treinei bastante linguagem e eu fui me apaixonando por aquilo. E a faculdade me deu uma evolução muito rápida, porque um monte de conhecimento a gente teve ali nos primeiros 2 anos de faculdade, né?
Uhum.
Eu gosto de criar histórias a partir de temas e de personagens. E que não sou eu. Tem escritor que fala de si, fala da sua vida, porque tem uma vida muito interessante e tal. Eu não tinha uma vida tão interessante assim para falar, e eu era muito novo. Então eu falava dos outros. Eu criava histórias, inventava histórias. Por isso que eu gosto dos heterônimos do Pessoa. Eu criava um outro, né, que era eu mesmo, mas não era eu. Então eu era um fingidor. Eu fingia que sentia a dor que eu realmente sentia, né? As emoções você sente, né? Eu sentia medo, sentia isso, sentia aquilo, mas eu não estou falando do meu medo, falando do medo do outro. E a minha formação, né, como pessoa de família branca, negra e indígena, me deu uma outra perspectiva também. Crescer pobre, crescer filho de uma costureira, num país desigual. Então, nada disso ficou alheio ao que eu escrevia. O livro de contos que eu publiquei, Bia, a maioria dos contos são dos anos 90. São daquela época, a maioria. Eu precisava publicá-los, senão eles iam desaparecer. Eu tenho contos mais recentes, mas eu falei, eu não vou publicar esses contos recentes agora. Eu quero dar uma maturada neles. Eu publiquei os antigos. O conto que dá nome ao livro, Os Suicidas, eu fiz nessa mesma época. Eu escrevi sobre pessoas que tentam suicídio e que não conseguem se matar. A ironia da história é que elas não conseguem se matar, alguma coisa dá errado. E eu tinha dois personagens que tinham tudo para querer se matar, ou para querer morrer, não se matar necessariamente, mas para querer morrer, mas elas adoravam a vida e não queriam morrer. Um homem e uma mulher, uma senhora e um senhor. Esses dois teriam motivos. Se é que é possível a gente imaginar que tem motivo para querer se matar. Mas, enfim, esses dois já viveram tudo, sabem tudo da vida, não sei o quê, não precisa mais viver. Mas, justamente, esses dois queriam continuar vivendo. Os outros personagens queriam se matar, cada um por um motivo diferente. Esse era o enredo. Então, eu acompanhava a vida de cada um deles. Essa história eu criei em uma semana, escrevi em uma semana. Eu sempre gostei de ser um escritor intuitivo. Por quê? Porque eu gostava de ler o que eu escrevia e me surpreender, sabe? Como se eu fosse um leitor. A graça para mim era pegar um texto meu e falar: nossa, fui eu que escrevi isso. Eu gosto de me surpreender. Então, eu não planejo muito quando eu faço literatura. Deixo a coisa acontecer. Para mim, essa é a graça. Esse é o escritor de contos, Fábio. O escritor de coisas mais profissionais é, obviamente, eu planejo, eu penso o que eu quero fazer e eu faço.
A gente tem técnica para isso, né, Fábio? Assim, a gente
Sim.
aprende a fazer isso rápido, né? Assim, com um dos nossos professores falava da fábrica de pastel, né?
Sim, a pastelaria do jornalismo. Sai uma de calabresa agora.
Era isso
Ah, então, mas
mesmo.
essa capacidade de escrever rápido que a gente tinha, que a gente tem por ser jornalista, e como eu trabalhei muito em televisão, mais rápido ainda,
Sim.
eu usei na parte acadêmica.
Que
Eu já
legal.
estou entrando agora para o segundo livro. Se você não se importa, você quer perguntar.
Vamos falar, né? Falamos do Suicidas, o livro de contos, e o segundo livro, que vai ser lançado, né, em julho, História de Amor na Era Digital. Essas
Então.
observações feitas por uma pessoa da comunicação são bem interessantes, né?
É muito difícil você ser intuitivo na academia, né, na universidade. Sinceramente, eu não tenho esse perfil, não. Eu sou muito livre mesmo. E eu tive algumas questões quando eu fui fazer mestrado e doutorado. Vivi minha vida como jornalista, professor e tal. Aí, um belo dia, eu falei: eu quero dar aula em faculdade, eu preciso do mestrado. Tava no mercado. Então, os alunos que estavam comigo, eles eram muito novos, alguns, né? Não, a maioria. Tinham acabado de se formar, então, tinham 20 e poucos anos, alguns 30, eu já estava com uns 40. Mas qual é o lado bom disso? Eu entrei em comunicação audiovisual, né? Por causa da questão do cinema e tal. Então eu já tinha lido um monte de coisa, Bia. Quando chegou na aula, eu já conhecia, eu já estava pronto. Eu entendia a matéria, entendia as explicações, as discussões, e eu escrevia. Então eu fiz o meu mestrado em 1 ano e meio. Só que o doutorado não estava com pressa.
E no doutorado, Fábio, você analisou o filme Ela.
O meu doutorado é sobre isso, o relacionamento amoroso na era digital, com a tecnologia ali. E eu vou analisando o filme de maneira social, filosófica, psicológica. E um dos capítulos discute o corpo, a noção do que é corpo, o que é presença no
Sim.
cinema, no filme, na vida. Então, o filme tem um final feliz, se você entender que o final feliz é o Joaquim Fênix, o personagem dele, conseguir viver com ele mesmo. Ele percebe os defeitos que ele teve no relacionamento anterior dele e que ele repetiu no relacionamento com a Scarlett Johansson. Então, é sobre autoconhecimento. Aí o que que eu discuto? O que que é um relacionamento dar certo? Então, o relacionamento dar certo é o relacionamento cumprir a proposta dele. É assim, eu gosto de alguém, eu namoro esse alguém, essa pessoa, eu aprendo com essa pessoa. É só pegar a música do Peninha, aquela música Sonhos. É a melhor letra sobre como você deve lidar com o fim de um relacionamento. É a letra mais madura que existe. Se você está num relacionamento em que você fica pior, então não deu certo o relacionamento. Esse é o meu conceito de dar certo. Eu coloco no meu doutorado. E que o filme faz a mesma coisa. O dar certo é você aprendeu, você melhorou. Eu estou aqui dando agora conselhos amorosos para as pessoas, né? Virou uma coisa. Na verdade, essa é a linha que eu puxei para o livro, porque eu transformei o meu doutorado em livro. Amor na Era Digital é o nome do livro, né? O nome da minha tese é um pouco diferente, é um nome mais acadêmico, tá? Eu analiso o filme, mas eu falo o que é felicidade hoje na era digital? Em julho a gente vai lançar, vamos ver se o pessoal se interessa.
Eu queria saber, a gente falou do livro de contos, Os Suicidas. Como que ele foi lançado, o Fábio? Porque você usou uma modalidade mais ou menos nova, né? A gente conversou sobre isso.
É o seguinte, os escritores que estão interessados em publicar de maneira independente, vou falar rapidinho da minha experiência. A Amazon, ela tem um Kindle Publish, que é você baixa o aplicativo. A plataforma do Kindle de publicação, ela é meio intuitiva. Você consegue entender como publicar ali. Você pode pegar tudo o seu texto que está em Word, por exemplo, você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V e jogar lá. E você só vai arrumando capítulos, páginas. Só que assim, você mesmo vai fazer a sua própria revisão, né? É bom você prestar muita atenção, ou então paga alguém para fazer, gente. Tem um monte de gente aí que precisa de trabalho, professor de português, paga alguém para fazer a revisão. Porque mesmo que você seja bom nisso, você não consegue, você está muito atrelado ao seu próprio texto, você não consegue ver o seu próprio erro às vezes. Eu fiz isso dessa forma porque a Amazon ela me dá duas opções. Por exemplo, a porcentagem é maior, tá? De retorno do livro. Ela me dá a opção do livro digital, que é muito mais barato, e o livro impresso. A questão do livro impresso, como é que é? É sob demanda. Tem um lado ruim aí, que você não controla. Por exemplo, o meu livro estava disponível, o meu livro impresso estava disponível. Se você entrar lá, porque o nome todo do meu livro é Os Suicidas
Suicidas
e
e
Outras
Outras
Histórias.
Histórias.
Hoje, o meu livro impresso não está disponível no Brasil. Então, se você quiser comprar, você tem que entrar no site da Amazon americana. E importar o livro. Se quiser o digital, é fácil. R$7,50 tá na mão. Essa é uma coisa. Ele é bom para quem quer publicar o seu livro de ficção ou não ficção, o seu livro de literatura. Ele te dá total liberdade para você fazer o que você quiser.
E é uma curiosidade que até até o próprio leitor tem, né? De saber.
Sim. E você precisa pesquisar bem antes de escolher a sua plataforma. Você consegue fazer o seu livro, você pode fazer história em quadrinhos, revista, livro, você pode publicar o que você quiser. Você tem que escolher a plataforma correta para sua necessidade, para você publicar independentemente. Como publicar o seu livro numa editora
Uma
tradicional.
editora tradicional, exatamente, era
Podemos.
essa a minha pergunta.
E é o que eu vou fazer com o meu livro da tese. Bom, primeiro, quem quer publicar livro acadêmico precisa tomar muito cuidado. Porque quando você está lá escrevendo seu mestrado, seu doutorado, você começa a receber um monte de e-mail, principalmente final de ano, de supostas editoras, muitas delas são editoras mesmo, te oferecendo para publicar a sua tese. Essas editoras, muitas delas são picaretas. Como que eu encontrei essa editora? Eu perguntei para o meu orientador, eu perguntei para o pessoal da universidade. Vocês conhecem essa editora? Tem alguém aí que publicou nessa editora? Vocês conhecem? Como é que é o trabalho dela? O meu orientador de doutorado me recomendou. Ah, beleza, então já que vocês estão recomendando, todo mundo está falando bem, eu vou topar.
Muito bom, Fábio. Obrigada aí por dar essa explicação para o nosso ouvinte.
Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O que que vem por aí rapidamente e desse um conselho para aquela pessoa que sonha em escrever, em publicar, em se tornar um escritor no futuro.
O que vem por aí? Eu estou escrevendo um livro infantil. Tá? O problema do livro infantil é que ele tem ilustração e eu não ilustro nada. Então, eu estou atrás de ilustradores. E eu já estou com metade da história escrita já. Então, isso é o que vem por aí, um livro infantil. E eu tenho um livro sobre autoconhecimento, que eu estou escrevendo, e um livro sobre oratória. Já o infantil é inspirado na minha filha. É inspirado na minha filha. Chama-se As Asas de Mia. Mia é o nome da minha filha.
Então, agora eu repito a pergunta. Que conselho você tem aí para aquele ouvinte que tem vontade de escrever profissionalmente no futuro?
Bom, primeiro, você escreve, você tem que ter ideias, né? Você tem que ter o que você quer escrever. Você tem ideias quando você assiste coisas, vê coisas, lê coisas ou tem uma vida que você quer contar sobre ela. Você quer contar sobre algo. E você se inspira, você tem que se inspirar em alguma coisa. Qual é o estilo que você vai usar para escrever? Você tem um estilo? Você tem uma cara? Seu texto tem uma identidade? Então você vai começar sempre copiando alguém, né? Eu copiava lá Caetano Veloso, Renato Russo, Cazuza, Fernando Pessoa, Oswald de Andrade. Eu ia copiando esse povo de quem eu gostava. Eu ia copiando até Agatha Christie. As pessoas que eu lia, eu via como elas escreviam e eu copiava, seja a forma de narrar, a forma de construir personagem, a forma de escrever, até que eu encontrei meu próprio jeito. Né? Então é isso, assim. Primeiro, o escritor, aquele que quer publicar, ele tem de olhar para si mesmo e falar como eu sou como escritor, quem eu sou, qual é a minha cara, o que que eu escrevo, como eu escrevo. Você se descobriu, se entendeu? Se não, tudo bem, vá se descobrindo como, escrevendo, vá escrevendo e leia o que você escreve como se você fosse uma outra pessoa. Faça essa autoanálise, leia o que. Não tenha vergonha de ler o que você escreve. Tem muito ator de vídeo, de cinema, de TV, que não assiste a si próprio. Tudo bem, problema dele. Agora, um escritor, ele precisa ler o que ele escreve. A forma de você ler é outra coisa. Você pode ler como um crítico, ler como um corretor, ou você pode ler como um leitor. Eu leio os meus textos como se eu fosse um leitor. Eu não me preocupo em corrigir, porque eu já corrijo automaticamente, entendeu? Eu já tenho mania de ficar corrigindo. Eu quero ler como leitor. Então, descubra quem é você como escritor. Fez isso? Que tipo de história você quer contar? Você quer contar histórias pessoais? É sobre você, sobre a sua vida? Sobre a sua realidade? Lugar onde você mora? Ok, você vai por aí. Você quer falar sobre memórias de infância? Você não tem certeza, mas você quer contar uma coisa de infância? Conta, beleza. Você quer inventar histórias? Você quer escrever histórias de ficção? De coisas que você gosta de assistir? Perceba o que você quer e escreva. Tem uma quantidade de produção ali, um portfólio de coisas escritas, mesmo que elas não sejam completas, inteiras, com começo, meio e fim. O que eu acho? Comece com pequenas histórias. É mais difícil escrever contos do que romance, tá? Vai por mim. Escreva o conto, ele tem um poder de síntese. Você tem uma profundidade em poucas linhas, em poucas páginas, um poder de síntese muito bom. Você tem de construir uma imagem, uma personagem em tão pouco tempo, tão poucas páginas. Se você conseguir essa profundidade, esse nível de escrita em um conto curto, imagino que você não vai ser capaz de fazer numa história longa. Então essa é só uma sugestão minha. Agora, a partir do momento que você já é escritor, já sabe o que fazer, já tem o um portfólio, não sei o quê, reúna as coisas que você tem e tenta dar uma cara para elas, né? E pensa, eu vou publicar isso, vou. Dá para alguém ler, dê para alguém. Encha a paciência de algum amigo, alguma amiga que você confie, confie no sentido de confie na opinião da pessoa. Aquela pessoa tem um repertório que te interessa ouvir o que ela fala sobre o que você escreveu. Leve em consideração o que as pessoas vão falar do que você escreveu. As pessoas vão falar coisas que às vezes não passaram pela sua cabeça. Podem ser coisas que você não concorde. Não é para você concordar ou discordar, é para você ouvir e considerar. Feito tudo isso, deu a cara, seu texto está pronto, é isso, é assim que você quer? Então, vai atrás do tipo de publicação que te interessa, dessas que a gente já falou agora há pouco, né, Bia? E aí você escolhe como você quer publicar. Você quer a publicação numa editora tradicional? Envia para uma editora, se você entende que o que você escreveu serve para aquela editora, então manda para a editora. Eles vão levar 6 meses, eles vão falar para você: ó, a gente vai dar um retorno em 6 meses. É isso que eles vão fazer. E você não vai poder levar para nenhuma outra editora enquanto você não tiver a resposta daquela. Não faça isso, que é antiético. Manda para uma, espera a resposta. Então, se você está sem paciência, você vai mandar. São 6 meses que eles vão levar para responder? Você vai mandar para 2 editoras por ano. Entendeu? Então, é isso que você quer? Então, você tem que agir de acordo com a ética, entendeu? Ou então buscar uma maneira que essa editora leia mais rápido. Mas é o seguinte: editora que te pede 6 meses, eles estão pedindo porque eles leem um monte de coisa. O seu está na fila. E não é só isso. Eles vão buscar no mercado uma maneira de o seu livro ser pertinente. Então, às vezes, você vai ouvir um não. É só você pegar os livros do Paulo Coelho, por exemplo, que é um caso clássico. Então, você, às vezes, pode escrever uma coisa que não interessa para o público agora, mas daqui a 10 anos vai interessar. É frustrante isso, né, Bia? Mas é isso. Acho que é isso, Bia.
Fábio, muito obrigada por participar. Volte mais vezes.
Ah, espero voltar. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês gostem, que vocês queiram ler meu livro do História de Amor na Era Digital quando eu lançar em julho. E espero que vocês se interessem em ler o meu livro de contos, Os Suicidas e Outras Histórias, né, exclusivamente no site da Amazon.
Essa foi a conversa do jornalista, escritor e poeta Fábio de Amorim com a Ana Beatriz Santos sobre literatura e sobre o seu livro, Os Suicidas e Outras Histórias, que está disponível na Amazon. A entrevista completa você encontra no nosso podcast Autores e Livros Dose Extra. Basta procurar nas principais plataformas por Autores e Livros Dose Extra, Fábio de Amorim. A gente agora faz uma pequena pausa para o intervalo e voltamos daqui a pouco com mais literatura.
Estamos apresentando Autores e Livros.